Seu número do telefone e clique em Next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. Ouça também no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Brasil V. 781 FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327. FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Agora são 4 horas e 59 minutos. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Estamos dando início a mais uma edição do Jornal da Manhã com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo, especialmente para você. Vamos então às principais manchetes da edição de hoje. Dias Toffoli deixa o caso Master após acordo com ministros do Supremo Tribunal Federal e André Mendonça assume a relatoria das investigações. Lula se encontra com Rodrigo Pacheco e insiste em candidatura para o governo de Minas, mas o senador, que pretende se aposentar, ainda resiste. A Corte de Apelação da Itália finaliza o julgamento sobre o pedido de extradição de Carla Zambelli e a decisão em até 2 semanas aos advogados. que ainda poderão recorrer. Geraldo Alckmin diz que o governo é contra projetos em tramitação no Congresso que prevêem quebra ou prorrogação de patentes por criar insegurança jurídica e afastar investimentos. Após reunião com Benjamin Netanyahu na Casa Branca, Donald Trump reitera ameaças caso o Irã não aceite um novo acordo, afirmando que será muito traumático. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, se compromete a realizar eleições livres e justas, com um calendário a ser definido por meio do diálogo político. Agora são 5 horas e 1 minuto. Nós iniciamos a edição de hoje destacando para você que o ministro Dias Toffoli, do STF, deixou a relatoria do caso Master após reunião com os demais ministros que assinaram uma nota conjunta. O ministro André Mendonça foi sorteado como novo relator desse processo. Quem detalha para a gente todo esse cenário é a repórter Janaína Camelo.
Edson Fachin anunciou a convocação dos ministros do STF ao abrir a sessão no plenário e avisou que iria encerrar os trabalhos mais cedo.
Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal.
No encontro, a portas fechadas, Fachin e os ministros analisaram um relatório da Polícia Federal sobre a perícia no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com menções ao ministro Dias Toffoli. A reunião durou cerca de 3 horas, tempo bastante para que os colegas pudessem convencer Toffoli a deixar a relatoria do caso. Uma tentativa de limpar a imagem desgastada do STF com as críticas à condução do ministro no processo. A decisão foi anunciada por meio de nota oficial, assinada pelos 10 Minemo. Na publicação, expressaram apoio pessoal a Dias Toffoli, afirmaram não haver motivos para suspeição ou impedimento do ministro no caso e que o colega atendeu a todos os pedidos da PF e da PGR no processo. Mas que, considerando os altos interesses institucionais, a presidência do STF, depois de ouvir todos os ministros, acolheu o pedido de Dias Toffoli para promover a redistribuição do processo. No fim da noite, o ministro André Mendonça foi escolhido por sorteio eletrônico o novo relator do caso Master no STF. Mendonça também é relator da investigação da fraude do INSS, que tem no Congresso e que também mira o Banco Master e créditos consignados a aposentados. No Congresso, em outras frentes, parlamentares têm tentado acesso ao material colhido na investigação do caso Master, mas esbarram no sigilo máximo imposto pelo ministro Dias Toffoli ao processo, até agora. Dias Toffoli passou 3 meses na condução da investigação do caso. Foi escolhido por sorteio, mas a relatoria foi criticada desde o início. Além de decretar o sigilo máximo sobre o processo, Toffoli pegou carona em jatinho do advogado de um dos investigados, tomou decisões de ofício, restringiu a atuação da PF na elaboração de provas no processo. Isso tudo agravado com a proximidade de Toffoli com envolvidos no escândalo. Toffoli divulgou notas públicas após o relatório da PF ser entregue ao ministro Edson Fachin. Chegou a chamar de ilações o conteúdo da PF e, pela primeira vez, admitiu ser sócio de uma empresa com 2 irmãos dele que já teve participação no grupo Taiaia. A sociedade foi vendida a fundos de investimento ligados ao Banco Master. Em nota, Toffoli destacou que a empresa Maridit, de sociedade anônima e capital fechado, foi integrante do grupo Taiaia até fevereiro de 2025, antes de ele pegar as Master em novembro. Esclareceu ainda que as operações da empresa foram todas devidamente declaradas à Polícia Federal e que todas as vendas societárias foram realizadas dentro de valor de mercado e que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro.
Nós vamos seguir no assunto porque a saída do ministro Dias Toffoli do caso do Banco Master e a escolha de André Mendonça para substituí-lo na relatoria gerou grande repercussão entre as autoridades no país. Confira os detalhes com o Misael Mainetti.
A saída de Toffoli gerou uma reação imediata no mundo político e jurídico. A senadora Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, disse à Jovem Pan que a permanência dele era indefensável e que a conduta do ministro precisa ser investigada, porque a Polícia Federal apontou indícios de crimes. Por fim, ela reafirmou a defesa do impeachment de Toffoli. O deputado Sóstenes Cavalcante escreveu numa rede social: excelente notícia para o Brasil. O caso Master agora será relatado por André Mendonça. É a oportunidade de vermos o processo conduzido com serenidade, rigor jurídico e absoluto respeito à Constituição. O país precisa de decisões técnicas, previsíveis e ancoradas na lei. Segurança jurídica não é favor, é dever institucional. Que prevaleça a imparcialidade. Que a Constituição seja respeitada e que o Brasil volte a confiar plenamente em suas instituições. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que a saída de Toffoli do caso deveria ter ocorrido antes. Ele também cobrou apuração e disse que o Brasil quer saber a verdade. Para o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, a decisão de Toffoli é insuficiente. Ele defendeu medidas mais amplas, classificando a postura da corte como corporativa, e a sociedade continuará pressionando por novos desdobramentos. O deputado distrital Chico Vigilante, do PT do Distrito Federal, avaliou que já estava passando da hora de redistribuir o caso e considerou a decisão de muita importância. Para ele, a investigação precisa avançar com autonomia da Polícia Federal. Já o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que Toffoli não devia nem ter aceito a sorte, que sorriu para ele de ser o relator desse caso, por evidente conflito de interesse. Marcel Van Hatten, deputado federal do Novo, do Rio Grande do Sul, publicou que Toffoli foi saído da relatoria do caso Master e que o próximo passo é sair do STF. Também pediu impeachment. Vladimir Aras, procurador da República, disse que o entendimento entre alguns integrantes da corte é que a arguição de suspeição deveria ser de autoria da Procuradoria-Geral da República, que é responsável por analisar os materiais apreendidos. Para especialistas, a saída do ministro Dias Toffoli do caso Master representa uma tentativa de manter íntegra a reputação do Supremo Tribunal Federal como instituição que vem sofrendo com críticas à atuação dos próprios integrantes. Também parece ser uma retirada combinada entre os magistrados com o objetivo de preservar a corte. Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, acredita que a saída do ministro foi negociada entre todos os magistrados e que foi o único caminho possível em relação às circunstâncias.
Esta solução encontrada, a meu ver, foi uma solução que foi encontrada para proteger a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal diante de todos os fatos que a cada dia vêm sendo trazidos, vêm sendo noticiados.
O procurador também refletiu se o ministro pode se tornar um suspeito no caso Master.
Está se fazendo uma questão de porteira fechada, uma convalidação de porteira fechada dentro dessa solução negociada. Mas isso não significa que há uma imunidade total e absoluta a tudo isso. No futuro, isso poderá vir a ser questionado dependendo das evidências, dependendo de fatos novos que possam vir a surgir.
No programa Visão Crítica da Jovem Pan, Marlon Reis, advogado eleitoral e idealizador da lei da ficha limpa, explicou que o Supremo representa a centralidade democrática brasileira e que um acontecimento como este eleva ainda mais as expectativas em cima da corte.
Quanto mais alta a autoridade, não é? Mais se espera dela no sentido de que possa passar mensagens gerais para a sociedade no que toca ao tema da integridade pública.
Lígia Costa, professora da Fundação Getúlio Vargas, relacionou a investigação da Polícia Federal sobre o caso Master com a Lava Jato, demonstrando que mesmo depois de muitos anos, o Brasil ainda é cenário de grandes escândalos financeiros e públicos.
A Lava Jato também incluía absolutamente todos os partidos, todos os empresários que se possam imaginar, ou seja, você também envolvia pessoas com muito poder, né? Tanto político como empresarial. E tudo indica que o Banco Master, o caminho está sendo esse também. Aí quero saber se nós de fato aprendemos com a Lava Jato. E se nós vamos continuar o caminho de combate à corrupção?
A troca do relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal não deve reduzir a pressão, que não deverá ser alvo de setores conservadores em 1º de março.
A comentarista Dora Kramer avalia que Toffoli deixar a relatoria do caso do Banco Master era a única saída possível.
Bom dia a vocês no estúdio, bom dia à nossa audiência. A insistência do ministro Dias Toffoli em permanecer à frente do caso Master ficou insustentável e, por isso mesmo, ele foi obrigado a deixar a relatoria do processo. Toffoli já havia sido defendido por colegas do Supremo Tribunal Federal, mas esse clima de apoio deu lugar ao constrangimento e a avaliação de que o afastamento seria a única solução possível. Pela vontade de Dias Toffoli, ele continuaria relator. Mas isso ficou impossível diante das evidências de conflito de interesses devido às relações comerciais e de amizade do ministro com ex-operadores do Banco Master. O Supremo tentou construir uma saída honrosa ao validar os atos de Dias Toffoli nesse processo e prestar apoio pessoal a ele na nota em que foi comunicada a decisão do afastamento. Mesmo assim, a figura do ministro sai do episódio muito machucada. E o tribunal, que também tentou se preservar, na verdade optou por uma solução de meio termo que pode não ter sido suficiente para tirar o STF dessa berlinda.
Já a CPI do crime organizado deve votar após o carnaval requerimentos de convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli com o objetivo de aprofundar as investigações sobre o caso Master. É assunto aqui para o André Anelli.
A CPI do crime organizado pautou requerimentos para investigar parentes Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A previsão é que no dia 25 de fevereiro sejam apreciados 47 requerimentos, dentre os quais convites para que Toffoli e Moraes compareçam à CPI, além dos irmãos de Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, bem como a convocação de Viviane Barsi de Moraes, advogada, esposa de Alexandre de Moraes. Ela fechou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Ainda no dia 25, a sessão vai analisar requerimentos para a convocação de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master e muito próximo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também deve ser convidado a depor. Além deles, o colegiado também vai analisar um pedido para que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, compareça. Ele foi contratado como consultor do Master. Toda essa pauta é uma consequência direta da divulgação das mensagens de WhatsApp que revelam a existência de pagamentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. De Brasília, André Anelli.
Seguimos aqui com outros destaques. Em entrevista ao programa Pânico, o senador Flávio Bolsonaro minimizou o fato de que ainda não fez alianças com partidos do Centrão e disse que o objetivo é unir ou a união contra o PT. A reportagem é de Matheus Dias.
Pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro disse, em entrevista ao Pânico, que não acha ruim mais partidos terem candidatos na disputa, contanto que estejam contra Lula.
E cada partido tem a liberdade de indicar seus candidatos, né? O PL colocou o seu, o PSD está colocando o dele, o Novo colocou o dele, o Zema é um pré-candidato também colocado pelo Novo. Então, União e Progressistas estão vendo que fazem, tem uns pedidos também que a gente está conversando que tem interesse de estar perto de nós.
Quando Flávio Bolsonaro fala de alianças em relação ao Centrão, ele diz sobre o fato dos partidos como o PSD e o Partido Novo terem a pretensão de lançar candidatos próprios na eleição e também em relação a outros partidos, como Republicanos, Progressistas e União. que até este momento não declararam se vão ou não apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro.
No Pânico, o senador reforçou não rejeitar o apoio do Centrão na disputa.
Eu sou muito realista. Eu tenho a consciência que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E assim, eu falo o seguinte, no Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Ah, não é o ideal, eu não sei o que, mas é o que tem. Exatamente. É o que tem. Então não tem nenhum sentido de eu querer eu dispensar pessoas ou partidos do Centrão, como vocês estão chamando, que queiram me apoiar, porque eu sei que eles também têm esse objetivo maior, que é olhar para o Brasil diferente, querer voltar a levar esperança para as pessoas em casa, que o Brasil volte a gerar empregos, criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos internos e internacionais. Então, assim, eu tenho a total consciência que é preciso.
Indicado pelo pai, o filho 01 de Jair Bolsonaro disse que entende a desconfiança no início, mas reforçou que já tem mais aliados atualmente.
E eu concordo que naquele momento, quando a bolsa sobe, sei lá, 3 pontos naquele dia, né? Um hecatombe. Porque qual é a preocupação de todo mundo? Isso que as pessoas têm que entender, que isso nos une. Qual é a preocupação de todo mundo? Pô, a gente não pode correr o risco de mais 4 anos de PT.
Alternância de poder.
Então, o mercado, quando reage, a política quando reage, é porque, pô, mas o Flávio é um candidato que, pelo que a gente está vendo aqui hoje nas pesquisas, é mais difícil ele ganhar do Lula do que o Tarcísio. Então, o raciocínio era esse, estava correto. Só que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho responsabilidade, eu sei onde eu vou chegar, porque isso aqui é projeto de Deus, não estou fazendo por coisa pessoal, se não era candidato a senador de novo no Rio, ficava tocando a minha vida como eu estou tocando hoje, que eu estou muito bem, indo para uma missão que não vai ser fácil, estou disposto a enfrentar essa máquina de moer reputação que vão ligar contra mim, essa pancadaria que vai ser a campanha no meio digital, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde a gente vai chegar, eu confio na decisão que o presidente Bolsonaro tomou, ele me conhece como ninguém.
Com o pai preso, condenado por tentativa de golpe e impedido de usar as redes sociais, o senador não sabe como Bolsonaro vai participar da campanha.
Meu sonho seria que ele pudesse, pelo menos, gravar os vídeos, enfim, dar entrevistas com mais tranquilidade. Não sei como é que vai ser a participação dele direta, mas eu vou estar em contato permanente com ele, eu não dou um passo sem autorização dele.
Flávio disse ainda que antes da indicação do pai, pretendia concorrer à reeleição ao Senado, mas aceitou o desafio por confiar no feeling político do ex-presidente.
E ainda falando de expectativas para a eleição, em agenda em Guarulhos, na Grande São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas reafirmou o apoio a Flávio Bolsonaro nas eleições. Quem tem os detalhes é a Beatriz Manfredini.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu que conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo paulista esteve em Brasília com Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli e concluiu que, dentro da corte, a ideia está se tornando factível.
Existe assim, um sentimento que está sendo construído, que isso é plenamente factível, isso tem precedente, nós temos outros casos. Né? O presidente Collor hoje está na mesma situação. A gente está buscando esse presidente Bolsonaro também.
Em agenda pública nesta quinta-feira, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, o governador também confirmou um encontro com o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, para a semana que vem, depois do Carnaval.
Nós vamos conversar, vamos já desenhar os passos que a gente vai dar aí para ter um excelente resultado. Ele lembrou, né, todo o suporte que deu, e é verdade, o presidente Bolsonaro foi muito importante na minha trajetória, e agora nós vamos segurar a mão do Flávio aí, vamos com tudo.
Tarcísio também comemorou os resultados das pesquisas eleitorais recentes e comentou a disputa de partidos por espaço na chapa em São Paulo, com a chegada recente do MDB. Classificou o movimento como natural e importante para a composição eleitoral.
5:18, a gente muda aqui de assunto, porque após uma onda de protestos, mortes e uma crise sem precedentes, o governo de Donald Trump vai começar a retirar os agentes do ICE de Minnesota. É assunto aqui do Pedro Trito.
O czar de fronteiras do presidente americano Donald Trump, Tom Homan, enviado às pressas para Minneapolis, anunciou o fim da operação contra os imigrantes irregulares. As ações dos agentes do ICE geram protesto e preocupação após a morte de 2 pessoas e abordagens violentas. Com isso e com o sucesso alcançado na prisão de ameaças à segurança pública e outras prioridades desde o início desta operação, reforço, bem como os níveis sem precedentes de coordenação que obtivemos de autoridades estaduais e policiais locais, propus E o presidente Trump concordou que esta operação de reforço seja concluída. Uma redução significativa já está em andamento e esta semana continuará na próxima, afirmou Roman.
A significant drawdown has already been underway this week and will continue through the next week.
Milhares de agentes federais chegaram ao estado de Minnesota em dezembro para realizar grandes fiscalizações contra imigrantes em situação irregular. Essas operações provocaram a reação de moradores e ativistas, incidentes diários e a morte de duas pessoas por disparos de agentes federais. Roman sugeriu que as operações poderiam ocorrer em cidade. Os democratas pedem reformas profundas nas operações do Serviço de Imigração e Alfândega, conhecido como ICE, como proibir que os agentes ocultem o rosto, exigir mandados judiciais e o fim das patrulhas móveis. As divergências entre democratas e republicanos, que precisam chegar a um acordo sobre o orçamento do Departamento de Segurança Interna, podem provocar um fechamento parcial do governo a partir desta sexta-feira.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 26 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 24 minutos. O setor de serviços cresceu pelo 5º ano seguido. De acordo com o IBGE, entenda esse calendário na reportagem agora do Rodrigo Viga.
Setor de serviços do Brasil encerrou o ano de 2025
com a quinta alta consecutiva, mas mostrando uma perda de força e de fôlego na reta final do ano passado. Segundo o IBGE, o setor de serviços caiu 0,4% em dezembro ante novembro. Tinha sido o pico da série. Esse resultado de 0,4% no terreno negativo foi o primeiro negativo depois de 10 meses, 9 altas e uma estabilidade. Para o IBGE, tudo indica que essa é apenas uma acomodação, um ajuste após um recorde na série observado em novembro do ano passado. Essa perda de fôlego em dezembro está ligada basicamente a dois segmentos: transportes aéreo e de cargas. As passagens aéreas ficaram mais caras no fim do ano passado, enquanto que o transporte de cargas foi impactado pelo menor escoamento da safra agrícola recorde de 2025 na reta final do ano passado. Com o resultado do mês de dezembro, o setor de serviços encerrou o ano passado com um crescimento de 2,8%, quinta alta seguida apurada pelo IBGE, porém a mais fraca desses 5 anos. Ante 2020, quando teve a pandemia de Covid-19 e o setor caiu mais de 7%, o crescimento acumulado nesses 5 anos foi de 31%. Peterson Rizzo, da área de relação com investidores da gestora Multiplique, analisa aqui na Jovem Pan o bom desempenho do setor de serviços, apesar da perda de tração no finalzinho do ano passado.
O ponto de atenção é que no acumulado o setor em volume, na atividade e em receita nominal, indicando inflação de serviços ainda persistente. Como esse setor tem um peso relevante no PIB, acredito que o Banco Central considere manter a cautela e cortar mais gradualmente a taxa de juros. Nesse ambiente, o crédito privado ganha importância como ferramenta de gestão de caixa, ajudando as empresas a sustentar a liquidez em um cenário de crescimento mais moderado e custos ainda elevados.
O setor de serviços é o mais pesado e relevante da economia brasileira. E em 2025, além de transportes, houve outros grupos que se destacaram, como tecnologia da informação, as pessoas cada vez mais utilizando compras online, e-commerce e ainda setor administrativo. Rodrigo Romero, economista-chefe da Levante Asset, analisa aqui na Jovem Pan a performance do setor de serviços brasileiro, que cresceu quase 3% no ano de 2025.
O que a gente entende de bastante relevante nessa leitura especificamente é que essa acomodação em serviços, ela pode ou poderia sinalizar para a autoridade monetária, o Banco Central, de que está havendo uma acomodação num setor importante que hoje é bastante resiliente até do ponto de vista de inflação. Então, quando a gente olha para o IPCA hoje, a gente tem uma parte mais conjuntural do IPCA, ligada a bens e alimentos, que tem contribuído bastante com as expectativas de inflação mais para baixo, tem deixado o tom mais positivo para a política monetária, e do outro lado a gente tem uma parte mais estrutural do IPCA, ligada à inflação também, que é mais resistente.
Esse resultado de 2,8% do setor de serviços, ao que tudo indica, vai estar por cima, melhor do que o desempenho do PIB brasileiro no ano passado. O segmento de serviços é um pouco menos impactado pela política monetária mais restrita, a taxa Selic, que afetou segmentos ao longo do ano passado. Do Rio, Rodrigo Viega.
5 horas e 28 minutos, a gente segue no tema economia com um dado preocupante. O Brasil encerrou 2025 com metade da população adulta do Brasil inadimplente. Vamos até São Paulo. David Diogo tem mais informações para a gente a respeito desse assunto aqui no Jornal da Manhã. David, bom dia para você. Bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, isso representa 44% da população adulta. É um número muito alto. São 73 milhões de brasileiros na inadimplência. Nessa condição, é o pior janeiro da história. Os dados são da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Em janeiro, cada inadimplente devia, em média, R$ 4.988. 3 em cada 10 consumidores tinham dívidas no valor de 500 R$ 500. Adultos e jovens são os que mais devem. A maior concentração de devedores está na faixa etária de 30 a 39 anos. Isso significa que mais da metade da população nessa faixa etária está negativada. Quando a pesquisa separa os inadimplentes por sexo, as mulheres devem mais. Observando os resultados por região, o Sul teve um crescimento significativo de 9%, seguido das regiões Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Eu volto com você, Nonato.
Perfeito, David. Atualizando para a gente essas informações sobre a inadimplência do brasileiro. O caso Banco Master faz aumentar também a pressão do Congresso Nacional sobre o STF. Inclusive, a oposição registrou um novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. A reportagem é do André Anelli.
A pressão do STF Dias Toffoli veio de todos os lados do Congresso Nacional. Antes de o próprio STF afastá-lo da relatoria do caso Banco Master, o senador Alessandro Vieira pediu à Procuradoria-Geral da República que enviasse ao STF um pedido de suspeição do ministro. O senador afirmou que o relatório da Polícia Federal extraído do celular do banqueiro Daniel Vorcaro menciona o nome do ministro em conversas de WhatsApp. Na representação à PGR, o senador usou reportagens sobre referências a pagamentos feitos à empresa Maridit Participações S.A., que já teve Toffoli como sócio e atualmente é controlada por familiares do magistrado. Alessandro Vieira afirmou que existem indícios de existência de vínculo comercial entre o investigado e a empresa ligada ao relator, o que poderia comprometer a imparcialidade na condução do caso. Também nesta quinta-feira, o deputado Carlos Jordi protocolou um pedido semelhante à PGR. Segundo ele, a suspeição de Dias Toffoli era necessária para preservar a credibilidade do STF e garantir segurança jurídica. Os pedidos para que Toffoli deixasse a relatoria do caso se juntaram a um pedido de impeachment do ministro do STF, liderado pelo Partido Novo. O senador Eduardo Girão também citou as constatações nas investigações para embasar a ofensiva contra o ministro.
Estamos identificando aí algo muito grave com relação às revelações que trouxeram no celular do Vorcaro. Já tínhamos pedido, inclusive outros senadores da República, a PGR, a suspeição, conflito de interesse. Até o momento, desde janeiro, a PGR não nos respondeu. Nós fizemos um aditamento dia 21 de janeiro com os fatos do Taiaiá, do resort. A PGR continuou sem responder. E hoje nós estamos fazendo também à PGR um novo pedido e um novo aditamento com relação a esse caso da representação de conflito de interesse do Toffoli, que não tem condições, no nosso modo de entender, de ficar à frente desse processo.
Em nota, Toffoli admitiu ter sido sócio da empresa que vendeu o resort Taiaiá, no Paraná, a um fundo ligado ao Banco Master, mas negou qualquer relação de amizade com Daniel Vorcaro. De Brasília, André Anelli.
Seguimos aqui no Jornal da Manhã e o debate sobre o fim da escala 6x1 deve agitar o Congresso Nacional logo após o Carnaval. Acompanhe com Matheus Dias.
Com o Carnaval, a discussão do fim da escala 6x1 deve esfriar um pouco, mas a promessa é de avançar com o debate na CCJ da Câmara, já na retomada dos trabalhos do Congresso. O relator na comissão ainda não foi definido. Defensores esperam que um parlamentar de centro assuma a função para tentar reduzir a resistência à mudança, que preocupa grande parte do setor empresarial. São dois textos que serão analisados de forma conjunta. A proposta da deputada do PSOL prevê 36 horas semanais, numa escala de 4 dias trabalhados para 3 de descanso. O projeto de Reginaldo Lopes, do PT, também determina 36 horas semanais, mas impõe que as regras sejam aplicadas ao longo de 10 anos. Uma ideia que vem agradando e pode facilitar a aprovação. O Partido Liberal ainda não decidiu se vai votar a favor ou contra o projeto. Entretanto, alguns nomes do se posicionaram. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, não concorda com a pauta.
Na prática, é mais um projeto que não cria riqueza. Pior que isso, distribui prejuízo para tudo quanto é lado. Vamos falar de uma forma bem simples aqui, do jeito que o povão entende, né? Quem paga a conta no Brasil não é o governo. Quem paga a conta aqui é o empresário, é o comerciante, é o empreendedor pequeno, é aquele que abre a porta às 6 da manhã e fecha às 8 da noite, e o consumidor. Somos nós que pagamos impostos nesse país, gente. Governo nenhum paga imposto, coisíssima nenhuma. Descanso sem emprego não é dignidade, é desemprego.
Ao lado da base governista, a opinião é quase unânime, a favor do Planalto. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende que a fadiga impede a produtividade.
Acabar com a jornada 6x1 é a defesa da vida. O nosso tempo é nosso tempo. E é fundamental que nós possamos todos os dias lembrar que é a vida além do trabalho. E digo isso porque as lutas históricas da classe trabalhadora, tanto a luta das mulheres que deu origem ao 8 de março, quanto a luta dos operários de Chicago que deu origem ao 1º de maio, foram lutas para a diminuição da jornada de trabalho.
A deputada federal Benedita Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que a luta é não só pela escala 5x2, também para tentar reduzir a carga horária semanal de 44 horas para 40 horas.
E é contra a jornada 6x1 que sobrecarrega, adoece e retira direitos. Além disso, a nossa luta visa também reduzir a carga horária das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, o que vai representar mais descanso, estudo, cuidado com a família e com a saúde. Trabalhar não pode significar exaustão.
Se, assim como outras pautas recentes, a polarização imperar no Congresso, quem realmente vai definir a votação e se a pauta vai ou não para frente, acabam sendo os deputados que não estejam necessariamente alinhados com o PT ou o PL. No caso do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri é contra o projeto atual, da forma em que está desenhado.
Não existe solução fácil, não existe solução mágica. A gente já teve uma experiência com o mesmo discurso populista, com o mesmo discurso demagógico, na época da PEC das domésticas, que dizia que ia garantir uma jornada de trabalho mais suave e salários maiores. E na prática o que aconteceu é que a maior parte delas foi para a informalidade, recebendo menos e trabalhando mais. Então, não existe PEC, não existe lei que vá fazer com que a jornada de trabalho na prática vá diminuir, mesmo porque ela pode continuar existindo na informalidade.
O deputado Kim Kataguiri ainda diz acreditar que esse cenário deve se estender até outubro, ser aprovado às vésperas da eleição, mas ser barrado posteriormente no Senado, como pauta tendo servido apenas, segundo o deputado, para palanque eleitoral, tanto no governo de São Paulo quanto no cenário nacional. Segundo Hugo Mota, presidente da casa, o projeto deve ser votado em maio desse ano.
Agora 5h38, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deu detalhes sobre a disputa eleitoral deste ano. E em uma conversa com o repórter Marcelo Matos, Flávio falou ainda sobre a prisão do pai, Jair Bolsonaro, e a parceria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acompanhe.
O senador e pré-candidato foi o convidado do Pânico aqui da Jovem Pan e descartou a comparação entre Bolsonaro em 26.
Todo mundo que tentou ser igual ao Jair Bolsonaro se deu mal, porque ele é um cara inigualável. Mais que eu queira ser igual a ele, nunca vou conseguir. Então, eu vou nesse período agora mostrar para todo mundo que eu sou o Flávio Bolsonaro. Tem pessoas que vão preferir, preferem o estilo mais do Jair Bolsonaro, mas o fato é que é a mesma escola, os mesmos princípios, os mesmos valores, e pode ter certeza que a gente vai honrar o Jair Bolsonaro.
A esquerda não ganha sozinha, a direita também, então você seria um Bolsonaro soft para trazer o centro?
Eu não digo Bolsonaro soft, né? Eu acho que a gente, até os partidos que não têm um posicionamento ideológico muito claro, à esquerda ou à direita, eles têm que ter a responsabilidade de trabalharem para que o Brasil não quebre, para que o Brasil não pule de um precipício sem paraquedas, como está todo mundo vendo que vai acontecer num possível no outro governo do Lula. Então, eu estou confiando muito que a gente, por mais que nesse primeiro momento muitos não caminhem juntos, no segundo momento, ou no segundo turno, o apoio, a unidade vai ser total contra o projeto das trevas e a favor do projeto da prosperidade.
Sobre a prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece à expectativa da progressão para a prisão domiciliar.
Se a gente for analisar o cenário ideal, não era nem para ele ter sido condenado. Ele foi condenado pelos seus inimigos. É um processo completamente nulo, cheio de vícios. Por muito menos nós já vimos investigações inteiras serem anuladas. Mas já que chegou nessa atual situação, o mínimo que ele podia ter direito, como diz a lei, é ter estar numa domiciliar humanitária em função da sua idade, em função dos problemas de saúde que ele continua tendo lá onde ele se encontra. Não é um tratamento adequado que ele tenha. Não por causa dos profissionais que estão lá, mas é por causa das condições do local. Enfim, ele obviamente tem que estar com cuidados permanentes, cuidados técnicos, seja cuidado da família, e é isso que eu tenho a convicção que vai acontecer, se Deus quiser, no futuro muito próximo.
Numa demonstração com Tarcísio de Freitas, ambos combinaram uma agenda maior pós-carnaval.
A gente vai conversar e eu tenho falado por telefone com ele, portanto, estou confiando muito que a gente tem uma relação ganha-ganha de respeito, um alinhamento de princípios, um alinhamento de visão de país, portanto a dificuldade é zero e ele faz um excelente trabalho como governador, vamos trabalhar para ele se reeleger no primeiro turno governador do estado de São Paulo e ele da mesma forma vai caminhar comigo para nos ajudar aqui em São Paulo a fazer uma grande votação que nos ajude na estratégia nacional que é, mais uma vez, derrotar o Partido das Trevas e apresentar o caminho da prosperidade para o nosso Brasil.
Em relação ao vice, Flávio Bolsonaro desconversa, definições tomadas, num diálogo ainda aberto com os partidos que vão seguir ao seu lado neste ano.
5:41, alguns destaques do cenário internacional. O Senado da Argentina aprovou uma reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. A decisão é mais uma vitória do direitista no Congresso argentino. Quem tem as informações é o Eliseu Caetano.
O Senado da Argentina aprovou um projeto de reforma trabalhista fortemente defendido pelo presidente Javier Milei em uma votação marcada por tensão política e protestos intensos nas ruas de Buenos Aires. O texto foi aprovado com 42 votos a favor e 30 contra após mais de 13 horas de debate e representa uma das peças centrais do plano econômico do governo, descrito por Milei como uma terapia de choque para recuperar o país. A reforma faz parte de um pacote mais amplo de mudanças estruturais, com o objetivo declarado de reduzir custos para empregadores, flexibilizar regras de contratação e estimular a geração de empregos formais. O governo argumenta que o sistema atual é rígido e encarece a contratação e contribui para a informalidade, um problema crônico na economia. Entre os pontos defendidos pelo governo e também por Javier Milei estão medidas que alteram as regras de vínculo trabalhistas, modificam dispositivos sobre indenizações e buscam reduzir a judicialização de conflitos entre empresas e funcionários. A base governista afirma que com menos risco jurídico e menor custo, o setor privado pode voltar a contratar e investir, especialmente em um cenário de inflação alta e queda do consumo. Já a oposição, sindicatos e centrais trabalhistas criticam e duramente o projeto. Eles afirmam que a reforma enfraquece os direitos históricos, aumenta a vulnerabilidade do trabalhador e pode abrir caminhos para a precarização, com contratos mais frágeis, menos garantias. Os protestos nas ruas refletem esse clima. Manifestantes acusam o governo de tentar desmontar as conquistas sociais em nome do ajuste fiscal. A aprovação no Senado marca uma vitória política e importante para Javier Milei, que vem enfrentando resistência no Congresso desde o início de seu mandato. O texto agora segue para as etapas finais do processo legislativo e para as regulamentações que definirão como as mudanças serão aplicadas na prática. O governo aposta que a reforma será um sinal ao mercado de que a Argentina está disposta a alterar estruturas tradicionais. Já críticos alertam que o impacto social pode ser alto e que o país pode enfrentar uma escalada de conflitos trabalhistas e instabilidade política já nos próximos meses. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Falando ainda em Estados Unidos, duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um tiroteio ocorrido na noite de ontem em um dormitório da South Carolina State University. As informações são da agência de notícias Reuters. O crime levou ao isolamento do campus, informaram autoridades da instituição em um comunicado. O tiroteio foi registrado por volta das 9 da noite, aproximadamente 11h15 no horário de Brasília, em um apartamento do complexo residencial estudantil. A South Carolina State, que tem mais de 3 mil estudantes matriculados, é uma das duas universidades historicamente negras na Carolina do Sul, uma cidade universitária às margens de um rio e localizada a cerca de 60 quilômetros a sudeste da capital do estado, Columbia. A universidade informou que solicitou à Divisão Estadual de Aplicação da Lei que investigue o tiroteio e que as aulas de hoje foram canceladas. A Volvo anunciou um investimento recorde no Brasil até 2028. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
A Volvo anunciou um investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais no Brasil entre este ano e 2028. Este é o maior volume investido pela companhia no país desde que começou a fabricar veículos comerciais em Curitiba, no Paraná, em 1979. E para onde vai esse dinheiro? Será aplicado no desenvolvimento de novos produtos, aportes na fábrica, ampliação da rede de concessionárias e ofertas de novos serviços, tanto para o segmento de caminhões quanto de ônibus. O valor anunciado se soma ao já divulgado pelas demais montadoras no país, que totaliza 150 bilhões de reais em novos investimentos até 2030. Esses investimentos no Brasil ocorrem em um momento em que o mercado de caminhões e ônibus encolhe. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, as vendas de ônibus recuaram 33,9% e as de caminhões 31,5% em janeiro deste ano, dando prosseguimento a um movimento de queda iniciado ainda.
E fala a respeito dos juros elevados aqui no Brasil nos últimos meses, né? E para a nossa comentarista Denise Campos de Toledo, a taxa Selic em 15% enfraqueceu a atividade econômica do país, o que deve abrir espaço para o início do ciclo de cortes. Acompanhe.
Os dados mais recentes indicam que, possivelmente, a economia fechou 2025 sentindo mais os reflexos dos juros elevados. Teve os dados do CAGED, com cortes de vagas formais, além das previstas, apesar de a PNAD do IBGE, que traz um retrato mais amplo do mercado de trabalho, inclusive informal e por conta própria, ter registrado o desemprego mais baixo da história. Depois, a indústria, com performance também mais fraca no fechamento do ano. E agora, o setor de serviços, que vem de um fôlego excepcional nos últimos anos, sendo destaque tanto no PIB como na geração de emprego. O setor teve uma queda inesperada de 0,4% em dezembro sobre novembro, ainda com avanço de 3,4% em relação a dezembro de 2024. Fechou o ano passado com expansão de 2,8%. Foi o quinto ano seguido de alta, mas abaixo dos 3,1% de 2024, sendo que de 2021 a 2025, o setor de serviços cresceu 31%, após 7,8% em 2020, o ano da pandemia. Ainda se conta com fatores de estímulo este ano, como a força do emprego e da renda, independentemente da piora dos dados do CAGED, tem os programas sociais do governo, reajuste real do salário mínimo, aumento da faixa de isenção do imposto de renda, mas além do impacto acumulado do ciclo de juros altos, que pode ter começado a fazer mais diferença, o endividamento e inadimplência elevados também podem ajudar a dar uma freada na economia. É com esse cenário que o Banco Central vem contando para começar a cortar a Selic. E o setor de serviços, em particular, brasileiros, aumentos de preços que seguem rodando acima do IPCA. Mas na apuração do índice em janeiro, também houve alguma acomodação nesse sentido. É ver os indicadores deste início de ano para conferir o quanto que vão dar condições para o esperado ciclo de cortes dos juros pelo Copom.
Faltam 11 minutos para as 6 aqui no Jornal da Manhã. O Tribunal Superior Eleitoral mantém o samba-enredo que homenageia o presidente Lula no carnaval deste ano. Os detalhes você tem com o André Anelli.
Em geral, os ministros do TSE afirmaram que não podem julgar um desfile carnavalesco que ainda não aconteceu. A relatora do caso no TSE foi a ministra Estela Aranha.
Eventual ilícito, portanto, mesmo sob os contornos de abuso eleitoral, eles devem ser apurados a posteriori, de acordo com a legislação. Como visto em primeira análise, não é possível, neste presente momento, classificar tal ato como propaganda eleitoral antecipada, de modo que, consequentemente, não consubstancia propaganda eleitoral antecipada a simples reprodução desses fatos nas redes sociais do partido.
O entendimento foi seguido pelos demais ministros, o que resultou na unanimidade da decisão. Até mesmo André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Bolsonaro ao STF e que ocupam também assento no TSE, entenderam que não é possível realizar censura prévia, mas os dois ministros, assim como os demais, afirmaram que a decisão não representa um salvo-conduto para a prática de ilícitos eleitorais e que a decisão pode mudar caso haja irregularidade.
Embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles, que terá oral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada. Os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, reforçou o alerta.
Isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. O Estado Democrático de Direito significa aplicação do direito a todos igualmente. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral.
Com a decisão, fica mantido o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no próximo dia 15. A agremiação adotou o samba enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil, que narra a trajetória de vida e a carreira política do presidente. Será o primeiro desfile da noite, a partir das 22 horas, na faixa mais nobre da programação televisiva. A Acadêmicos de Niterói deve receber do governo federal R$1 milhão por meio da Embratur. Outros R$4 milhões foram repassados pela Prefeitura de Niterói, aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT. De Brasília, André Anelli.
Dora Kramer avalia que uma possível condenação por propaganda antecipada é menor das preocupações do presidente Lula e dos aliados dele, porque a Escola de Samba Acadêmica vai. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. Apesar da rejeição na justiça de ações contra o desfile da Acadêmicos de Niterói, o episódio ainda pode render problemas para o presidente Lula. A justiça, claro, não quis fazer pré-julgamento e muito menos aplicar qualquer tipo de medida que pudesse ser vista como censura prévia. Ok. Só que a depender do que acontecer nesse domingo de carnaval na Marquês de Sapucaí, o que era para ser um momento de alegria, entusiasmo, exaltação, pode virar uma boa de uma dor de cabeça, ao risco da justiça entender que houve propaganda eleitoral indevida. Mas esse, na verdade, é o menor dos problemas, porque é um crime que até compensa, porque a multa é irrisória. O maior temor do governo não é esse, mas a possibilidade de Lula ser vaiado pelo público. E ainda tem um outro perigo que o Planalto não tem levado em conta: a possibilidade da escola de samba ser rebaixada e o presidente sair com fama de pé frio.
Agora são 5h54.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
E para fechar a nossa série de reportagens especiais do carnaval, a gente foi atrás das escolas de samba campeãs de 2025 para entender como uma agremiação chega ao topo. Acompanhe com a Camila Yunes.
A Acadêmicos do Tatuapé foi a vice-campeã do Carnaval de São Paulo no ano passado. A escola, que leva o nome do bairro, aposta não só no rigor de fazer um verdadeiro espetáculo, mas, sobretudo, unir esforços, como ressalta o carnavalesco Wagner Santos.
É a união de uma diretoria, é uma união de diversas pessoas que trabalham no, na,